16ª Reunião Ordinária, 12 de maio de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário para chamar os seus vereadores.
Vereador Marcelo.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcos Moraes.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Gabriel Reis. Presente. Vereador João Batista.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereador Roberto. E passo a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 16ª Reunião Ordinária, Sessão Legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. O vereador Roberto Carlos está ausente por motivo de saúde. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, ofício número 93, do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 35 de 2025, de autoria do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, vimos por meio deste encaminhar as informações solicitadas acerca da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública no município de Jaci. Nome da empresa. O nome da empresa contratada consta dos contratos em anexo a este ofício. Número do processo de contratação. Os números dos processos de contratação encontram-se expressos nos contratos anexos, sendo um deles oriundo de adesão à ata de registro de preços e o outro decorrente de procedimento licitatório na modalidade pregão. Cópia do contrato. Seguem em anexo as cópias dos contratos firmados com a empresa e aditivos. Valores pagos. Também segue em anexo relatório extraído do sistema da prefeitura, contendo os pagamentos efetuados à referida empresa até a presente data. Critérios de contratação. Os critérios utilizados nas contratações estão especificados nos contratos anexos, conforme suas respectivas modalidades, adesão e pregão. Canais de atendimento. O canal de atendimento disponível para a população solicitar a troca de lâmpadas é diretamente junto à Prefeitura Municipal de Jaci, por telefone ou pessoalmente. Instalação de rede elétrica. Informamos que a empresa contratada não é responsável pela instalação de rede elétrica em bairros que ainda não possuem esse serviço. Tal atribuição é de competência da concessionária CEMIG ou do proprietário particular interessado, a depender do caso. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, Nelson Pesqueta Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 83, substituído pelo vereador Júnior Prestígio de Oliveira, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção das providências necessárias para que a coleta de lixo no bairro de Ipiranga seja estendida ou adequada para excluir as ruas próximas à peixaria do Luizinho ao espaço de eventos, incluir as ruas próximas à peixaria do Luizinho ao espaço de eventos Belvedere e as ruas de acesso à residência do senhor Carlão da Lorita, contemplando as ruas projetadas da região. Nota-se que a inclusão das ruas projetadas na região tem enfrentado dificuldades significativas com o acúmulo inadequado de lixo. O ponto de depósito de lixo atualmente utilizado tem gerado transtornos recorrentes, pois, conforme relatos dos moradores, frequentadores de outros bairros e condomínios, inclusive de outros municípios, que utilizam o bairro como rota de passagem, também depositam seus resíduos no local. A ausência de uma coleta regular onde o caminhão de coleta circule nessas vias e tenha acesso de forma próxima a essas residências tem gerado transtornos consideráveis, tais como proliferação de moscas e outros vetores, ação de cães que rasgam as embalagens, espalhando lixo pelas vias públicas, problemas de mau cheiro impactando a qualidade de vida dos moradores. Salienta-se que a proximidade dessas áreas à represa agrava a situação, uma vez que o descarte inadequado de vísceras de peixe contribui para o aumento do mau cheiro e da presença de animais. A implementação de uma rota de coleta que atenda diretamente estas ruas projetadas e os pontos de referência mencionados facilitará a gestão do lixo pelos moradores, evitando o acúmulo em locais inapropriados e, consequentemente, o problema de higiene e saúde pública decorrente dessa situação. Indicação número 84, subscrito pelo vereador João Batista e vereadora Franqueline, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável que proceda, no mais breve espaço de tempo possível, a limpeza nas ruas e outros espaços do bairro Vila Industrial, que se encontram com muito mato, que estão tomando conta dos passeios e espaços desabitados, colocando em risco a saúde e segurança dos moradores e transeuntes. Tal limpeza ainda se faz necessária para evitar a proliferação de insetos transmissores da dengue e outras doenças, bem como o alojamento de animais roedores, peçonhentos e caramujos, que podem atentar contra a saúde da população na comunidade. Nesse tema, espero Rosa Ferimento, sala das sessões, 12 de maio de 2025. Indicação número 85, também do vereador João Batista e vereador Franquelini, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a secretaria responsável e determine ao setor competente que proceda a entrega de medicação para pacientes com receita prescrita por médico particular, seja feita pela Secretaria de Saúde, desde que o usuário seja cadastrado no sistema de saúde do município. Justificativa. Nosso município conta com o serviço de distribuição gratuita de medicamentos e alguns insumos. É notória a importância dessa distribuição na rede pública, pois é sabido que existem remédios que têm o custo elevado. Muitas vezes, devido à urgência do cidadão em ser atendido, este acaba realizando a consulta na rede privada, por não ter condições de esperar na fila de espera da rede pública e, desta forma, obviamente que o receituário, assinado pelo profissional de saúde, é identificado como da rede privada, podendo sim ser aceito pela Secretaria Municipal de Saúde para retirada da medicação, desde que seja devidamente cadastrado no SUS. Requerimento número 46, subscrito pelo vereador Gabriel. Solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que seja encaminhado ao órgão competente do Poder Executivo Municipal o presente pedido de complementação de informações ao requerimento número 26/2025, solicitando que sejam fornecidos os seguintes dados de forma completa e detalhada referentes às áreas institucionais pertencentes ao município dentro do condomínio náutico Ilha Brasil. Localização precisa das áreas institucionais. Informar a localização exata de cada área institucional pertencente ao município dentro do condomínio náutico Ilha Brasil, com indicação de ruas, números e pontos de referência. Tamanho de metragem. Especificar a área total em metros quadrados de cada área institucional. Número de matrícula. Para as áreas que constituem lotes individualizados, informar o respectivo número de matrícula no cartório de registro de imóveis competente. Dimensão total dos espaços livres de uso público. Informar a área total em metros quadrados, destinar a espaços livres de uso público dentro do condomínio náutico Ilha Brasil, discriminando áreas verdes, praças, outros espaços similares. 5. Imagens coloridas do Google Earth com demarcação. Apresentar para cada área institucional e para os espaços livres de uso público, no mínimo, uma imagem colorida extraída do Google Earth. Nessas imagens, as referidas áreas deverão estar claramente demarcadas com cores distintas das utilizadas no mapa, de forma a facilitar a visualização e a compreensão da dimensão e localização de cada área pertencente ao município. A presente complementação de informações se faz necessária para que se possa realizar uma análise completa e precisa da situação nas áreas institucionais pertencentes ao município dentro do condomínio náutico Ilha Brasil, bem como dos espaços livres de uso público existentes no empreendimento. As informações detalhadas e as imagens solicitadas permitirão uma melhor compreensão da distribuição, do tamanho e da destinação dessas áreas, subsidiando a atuação deste vereador na defesa do patrimônio público. Em relação aos projetos em pauta, com os senhores vereadores aí para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 9/2025, que altera a lei 1456, de 27 de novembro de 2023, só uma correção ficou faltando, é de autoria do vereador presidente José Marcelo. E a pedido do senhor presidente, informar que a Câmara também já está com um novo telefone de contato, daqui a pouco será divulgado no grupo, na página da Câmara na internet. O telefone é DDD 35-3407-0044. Sim, senhor presidente, os comunicados, projetos e proposições de pauta.
Obrigado, Daniel.
festividades no nosso município. É uma reivindicação, hein, das pessoas que trabalham nesse ramo de barraca, de carro de sanduíche, artesãos e outras coisas mais. O projeto que eu apresentei, eu procurei dar uma analisada no projeto que já havia sido votado aqui nessa casa, na lei anterior, para fazer algumas adaptações para que aqueles interessados que nos procuraram, que procurou mais vereadores, a gente tentar ajudar essas pessoas a ter um espaço quando da realização dessas festividades, para que eles possam ali também comercializar seus produtos, né? E analisando a lei anterior e procurando também me inteirar daquilo que fala a nossa lei orgânica, tem um artigo, um inciso de um artigo na nossa lei orgânica que fala que a prefeitura não pode discriminar o usuário daqui de Jaci, o pretendente daqui de Jaci, com outros de outras localidades. Então, se eu sou de Jaci, se eu tiver de pagar, citando exemplo, viu, gente, não quero que distorça as palavras, se eu tiver de pagar para instalar uma barraca, um espaço, vamos supor, um valor de R$500, se vem outra pessoa de outro município, ele vai pagar os mesmos R$500. Não pode haver discriminação pela pessoa, para aquele comerciante, aqueles interessados a usufruir do espaço, não pode haver discriminação do município de Jaci para outro de qualquer localidade, qualquer outro município. Vão pagar o mesmo valor. A única coisa que a gente já colocou, que já tinha na lei, é a reserva de um espaço para os moradores do município de Jaci. Barracas e outras coisas mais, obrigando tanto a prefeitura municipal quanto o particular, a iniciativa privada, que for fazer qualquer festividade no espaço público dentro do município de Jaci, 30% desse espaço será exclusivo para os comerciantes do município de Jaci, seja aqueles informais, sejam não. Certo? É só isso. Mas tem uma questão também. Eles têm que se adaptar àquilo que foi estabelecido pelos organizadores, aqueles que realizam as festividades. Então vai ser tudo de comum acordo. Então a gente está regulamentando essa lei, tentando aí, obrigando. A lei a gente exigindo que esse espaço seja dedicado, esse 30% seja dedicado aos comerciantes. Isso já havia antes. Teve aí essa realização da festa lá na hora, o pessoal reclamou muito. Eu sei que o pessoal que fez a festa lá procurou algumas pessoas de Jaci e foi falado isso. Tem que adaptar as condições. Certo? Então, é uma das coisas que tem na lei. Então, todos os barraqueiros, aqueles interessados, quando surgir qualquer movimento de festa, procure a prefeitura para se inteirar do que vai acontecer. Porque a prefeitura não vai sair correndo atrás para oferecer o espaço. Esses 30% está reservado. Mas se ninguém procurar, a prefeitura vai ceder esse espaço para outras pessoas interessadas. Mas vou frisar, tem que ser de acordo com aquilo que é exigido pelos organizadores. Tá? Então, são coisas que a gente tem que colocar. Você chega lá e coloca as barracas para alugar, chega uma pessoa qualquer lá, chega lá, encosta o seu carro lá e vai vender no porta-malas do carro. Né? Então, são coisas que tem que ter as adaptações. A gente está
eu apresentei aí esse novo projeto, justamente procurando ver o princípio da legalidade, da moralidade, para tentar, e da impessoalidade, para que as pessoas possam usufruir do seu direito. Mas também, não é só usufruir, mas também de cumprir aquilo que determina a lei que vai ser votada, se for aprovada aqui na casa. Então, só estou explicando para as pessoas que me procuraram aí semana passada a respeito disso, se estiver me ouvindo aí, então está aí para atender os pedidos, conforme já foi feito para outros vereadores. Então, está aí a lei. Todos vocês, se a lei for aprovada, todos vão ter direito. Mas tem os direitos, mas também tem os deveres. Tá? Então, algumas exigências que foram colocadas nessa lei, que está colocada nesse projeto, é para cumprir exigências da nossa lei orgânica. Tá bom? São coisas que a gente tem que colocar e mostrar para a população que a gente está atento a atender as reivindicações, mas também atento ao que diz a lei.
Senhor presidente, a parte, um ano passado gerou grande confusão acerca desse projeto de 30%. Alguns falaram assim, ah, mas tem que pagar, não tem que pagar. O senhor pode explicar acerca disso?
Presta atenção. Essa questão de gratuidade, se a prefeitura ceder gratuito para mim, que tenho uma barraca, é obrigado a ceder gratuito para todo mundo. Tá? Aí tem aqui o artigo 21 da nossa lei orgânica, ao município é vedado. Aí tem umas coisas que a gente lê aqui, às vezes não é muito bem interpretado. O inciso 8º fala: instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, função ou por eles exercidas, independentemente de denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. O inciso 9º. Estabelecer diferença tributária sobre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. É isso que eu estou dizendo. Então, eu fiz esse projeto e analisando que já algumas coisas já tinham sido colocado. Então, se a prefeitura ceder para você de graça, para a Franquelin também tem que ser de graça. Não pode ser 100 para você e 20 para ela. Tá? Isso aqui está na lei orgânica, essa lei orgânica nossa.
Às vezes passa despercebido. A gente vai falar isso aqui, para que a gente, mas, puxa vida, por que não pode ser de graça? Mas a própria lei anterior, a nossa, é isso aqui. O município não pode dar isenção.
Presidente, só para enriquecer o debate, a Câmara, ela pode fazer algum projeto, né, para diminuir
os gastos da prefeitura. Agora, aumentar o gasto, a gente não pode legislar em cima disso.
E quando a gente trata de não ter essa receita, né, de dar gratuidade...
Então a Câmara está legislando se tem um déficit de arrecadação, então nós estamos, entre aspas, aumentando o gasto.
Obrigado. Presidente.
Obrigado, enriqueceu minhas palavras. Então é isso aí, vereador João Batista. São coisas que a gente pega, observa na lei, às vezes fala que a gente podia pedir isenção, não pode, né? Então, como diz, está aqui, não pode ter discriminação nem nada. Uhum. São coisas que a gente coloca na lei, né? Só para a pessoa entender que nós não estamos aqui, pelo menos a gente tenta fazer o certo, fazer o errado a gente não quer.
Eu fiz essa pergunta porque o ano passado ocorreu esse fato, acredito que foi na festa do peão, onde algum levantou e falou assim, mas o projeto que foi aprovado dos 30% que seria de Jaci. Então ali eles acreditavam que seria isento esses 30%. Então eu fiz essa pergunta para que seja alcançado essas pessoas acerca desse projeto, como que ele funciona, para chegar lá na frente e não ter surpresa.
Sem dúvida. Obrigado, vereador João Batista.
Isso é falta de interpretação, né, presidente? Porque a lei é bem específica quando fala, não fala sobre a isenção.
Então,
só fala do espaço.
A gente faz isso, a gente procura, né? A gente quer ajudar a população, ajudar os nossos conterrâneos, mas tem coisas que a gente barra na lei. Né? A própria Constituição fala que não pode ter discriminação. Então, a gente segue mais ou menos isso aí. Outra coisa que me procuraram essa semana é algumas pessoas a respeito de expansão da rede elétrica no município de Jaci. Então, conversei lá na CEMIG, com a gerente, com a Flávia, pedindo às pessoas que tiverem interesse nessa expansão de rede nas ruas, que vá na CEMIG, faça lá um requerimento no CEMIG, ou faça através da AES do CEMIG, atende, ou através da prefeitura, para que a gente possa juntar e fazer um levantamento para ver se a gente consegue. O vereador Júnior sempre fala que pede aí expansão de rede lá no bairro de Piranga, outro lugar aqui dentro de Jaci, também outros vereadores já pediram, certo? Então, eu conversei com a Flávia, que é a gerente regional da nossa região aqui. Então, pediu para o pessoal, vai na prefeitura, faça os pedidos para a gente tentar fazer um levantamento, que às vezes algumas pessoas estão precisando, a gente às vezes não fica sabendo, né? Para a gente tentar fazer um levantamento e tentar, junto com o prefeito, os vereadores, a gente tentar buscar recurso para que a gente possa atender a população. Essa uma pessoa que me pediu, já orientei, deve ter ido na CEMIG hoje, se não foi, talvez vai amanhã. Tem gente que se propõe até pagar do próprio bolso. Mas vocês barram numa questão. O prolongamento de rede numa rua que já existe, por exemplo, 3 postes, precisa colocar mais 2 ou 3, é mais difícil... É mais demorado que você fazer um loteamento novo de colocar 100 postes. Esse sai muito mais rápido, porque ali sai para o particular, o loteador, o empresário, ele vai lá e paga e pronto, acabou, está tudo pronto. E liga muito mais rápido. Às vezes um poste pode demorar 1, 2 anos. Ao passo que um loteamento, depois que tiver tudo pronto, 2, 3 meses está ligado. Então são questões burocráticas que às vezes, onde já tem aquela rede, se precisa de fazer uma expansão, mesmo que o particular queira pagar, às vezes demora um pouco. Tem, como dizer, no Brasil tem um jeitinho, né? Sempre tem um jeitinho, às vezes você consegue passar na frente e resolver, ou adiantar, que não seja passar na frente, você consegue adiantar. O Antônio está aí, ele trabalhou na prefeitura, essas coisas, ele deve saber disso que eu estou falando aqui. Então, são coisas que a gente vai procurando esclarecer a população e dando os caminhos para que as coisas se
resolvam. Então, aí fica isso, mais esse esclarecimento. Agora eu vi aqui também uma indicação assinada pelo vereador João Batista e pela vereadora Franquelina a respeito de medicamentos. Essa semana eu estive conversando com um profissional da saúde e falando, né, que as pessoas às vezes procuram o posto de saúde, tal, procuram um médico e... Eu evito o máximo de ir lá no posto de saúde, porque, quer dizer, eu procuro não ficar doente, né? Mas nem todo mundo. Nem todo mundo, às vezes. Aí teve uma profissional da saúde que virou para mim. Falou, Marcelo, vou te falar uma coisa. Tem pessoas que chegam aqui no posto de saúde, elas se automedicam, elas se auto-consultam, né? Fala, não, eu tenho isso, eu estou assim. A gente fala, você não tem nada. Não, mas eu estou sentindo isso. Você acaba tendo que dar aplicar um soro, dar um remédio. A pessoa, às vezes, não tem nada.
Então, eu estou só citando isso aqui. São coisas que acontecem, que as pessoas vão lá. Se autodiagnóstico, né? Fala que, eu estou sentindo isso, mas você não tem nada. Fiz exame, fez isso. Aí, de repente, pede fazer um elétrico, pede fazer um check-up.
Que for lá, exame de sangue, exame disso, exame daquilo, as pessoas não têm nada. Né? Então, eu só estou falando isso aqui, não estou criticando as pessoas que procuram. Tomara que ninguém procure médico, tomara que ninguém fique doente. Mas só que eu achei muito interessante essa pessoa me falar isso, que
Às vezes você chega lá, você tem que aplicar um soro na pessoa, porque a pessoa quer, você está sentindo que a pessoa quer tomar qualquer coisa, aquele é psicológico. É. Então são coisas que a gente, estou falando, parece até brincadeira, né? Mas de fato acontece isso, não é só quem já se não. Em todo lugar acontecem essas coisas. As pessoas se fazem de doente ou se fingem de doente e vem muito a questão psicológica. Essa vida nossa hoje, essa vida muito agitada, muito complicada. Você às vezes passa por problemas na sua vida e você fica com aquilo na cabeça e procura um médico e de repente você... Olha, estou doente. Às vezes não tem nada. Tudo muito psicológico, essas coisas. Então, eu vou pedir à população, fique doente não. Fique doente.
Eu falei aqui no início do mandato que final de mandato... Não pode, ninguém pode ficar doente, né?
Então, são coisas que a gente comenta aqui, as pessoas falam assim, mas que é isso que está acontecendo? Mas, de fato, acontece isso. É, nós estamos aí atravessando por sérios problemas com a dengue no nosso município. Toda hora que passa, eu, no, graças a Deus, até agora... dos nossos quintais, das nossas hortas, dos vasos de flores, das coisas, vamos evitar, porque a dengue dessa vez, ela veio para judiar. A gente está vendo aí muitas pessoas sofrendo com essa questão da dengue, né? Muitos aí têm que até se hospitalizar, né? Então, são coisas que acontecem, que a gente aí só fala isso aqui para alertar a nossa população. Eu vou pedir a todos agora que fiquem de pé, vamos fazer um minuto de silêncio. Faleceu agora há pouco a tia Maria do Rosário Vilas Boas, tia do nosso vereador Márcio, e o vereador Márcio pediu para se ausentar. Vereador Márcio, se você não quiser se ausentar. Obrigado a todos. Vereador Márcio, leve à família as condolências de toda da Câmara Municipal de Jaci.
Obrigado, presidente.
Boa noite a todos.
Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar os demais vereadores, vereadora Fran, o vereador Márcio. Quero deixar aqui o meu abraço para ele e toda a família enlutada. Não é fácil, não. Senhor presidente, gostaria de começar minhas palavras agradecendo Vossa Excelência. Por ter me liberado aí a BH no evento, que é o 40º Congresso Mineiro de Municípios, onde ali, senhor presidente, eu fui empossado como parte da diretoria da Unives, que é a União de Vereadores, onde ali eu estreitar os laços, né, com integrantes do governo estadual, outros deputados. Gostaria já, né, mais uma vez, de agradecer o carinho e o respeito que o deputado Vitório Júnior tem tanto comigo e com o nosso município. E, presidente, essa parceria, né, com a Unives, acredito que junto com o governo estadual, o executivo, nós vamos trazer muito desenvolvimento, presidente, para o nosso município e nossa região. Então, a gente tem que estreitar os laços mais ainda com o governo municipal, vereador Du, para que tudo dê certo, né? Uma das coisas que a gente tem que arrumar é o CAGEC, que ainda nos atormenta, né, Fran? Porque o nosso município perde muito com isso.
Vereador Júnior, até foi bom Vossa Excelência lembrar. Vou pedir aos funcionários da casa que façam aí um requerimento em nome da Câmara, pedindo à Prefeitura informações como está o andamento da regularização do CAGEC.
Obrigado, presidente. Presidente, falar sobre a indicação que eu fiz sobre os lixos lá no Ipiranga. Como foi dito, né, aqui, quando o Ranieri leu a indicação, nós precisamos, né, como poder público, ter esse cuidado, né, porque quando fala de mosca, presidente, e aí dá mau cheiro, e aí os cachorros fazem aquela lambança com os lixos lá no Ipiranga. Então, pedir esse carinho do executivo que atenda essa demanda, que não é minha, presidente, não é de Vossa Excelência, da nossa população. Presidente, o senhor tocou num assunto muito importante, que é a dengue. Eu, por exemplo, presidente, eu estou aqui por amor mesmo, porque, vou te falar, o corpo está muito ruim, muita dor nos olhos, parece que eu estou moído por dentro. A realidade é essa. E o senhor falou sobre os sintomas, realmente, são de acabar com a raça da gente.
Eu trouxe até uma garrafinha com soro caseiro, presidente, que é muito ruim para tomar água. Mas, enfim, vamos tomar cuidado dos nossos quintais, como o presidente disse, vasos de flores, que também é um risco, bebedouros de animais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, presidente. Sobre o ofício, resposta, presidente, que essa casa recebeu, sobre o requerimento que eu fiz das empresas de iluminação no nosso município. Onde, lendo por alto, né, fala que é responsabilidade da CEMIG, né? Vossa Excelência conversou com a... Qual é o nome dela? Com a Flávia. Eu levei um requerimento, né, um ofício para o deputado Vitório Júnior, numa quinta-feira. Na sexta-feira, o Demerval, ele me ligou e dizendo que a CEMIG não tem obrigação de fazer esse tipo de serviço, presidente, que é extensão de rede. É a prefeitura. E amanhã nós vamos enviar para a prefeitura, né, um ofício com os mesmos dizeres que nós enviamos para o governo estadual e federal. E vamos ter uma conversa também com o executivo, presidente, para explicar para ele o que aconteceu nessa conversa com o Demerval, que ele até pediu para marcar um dia para ele vir aqui na Câmara Municipal para falar sobre. Presidente, gostaria de pedir...
Vereador Júnior, só para complementar essa questão da energia elétrica, se me permite... nós temos aqui em Jaci, só em Jaci não, mas vamos citar, nós estamos falando em Jaci. Nós temos aqui em Jaci a questão dos loteamentos inacabados, os tal dos loteamentos clandestinos. Tem muitos aí que às vezes já se colocou um poste ali, um poste aqui e tal. Então isso aí, alguns moradores, Gozinho,
conseguir colocar um poste, se tiver condição, ele vai, ele quer pagar, então ele vai financiar isso. Mas isso é o que eu falo, é o preço que se paga no município de não se organizar, né, a infraestrutura urbana. Vai uma pessoa e faz um loteamento qualquer, né, chega lá, começa, abre rua ali, abre rua aqui, começa a vender lote, tal, tal, vai lá na prefeitura, começa a construir, tira um alvará, às vezes, então, sem saber, às vezes, que esse loteamento já está regularizado. A gente tem aqui do lado, né? Aqui do lado. Tem muitas residências, umas casas ali, tem lugar ali que não tem. Está no centro da cidade. Então, é loteamento clandestino. Então aí é a prefeitura que vai arcar com as despesas, ao passo que isso aí era obrigação do empresário, da pessoa que fez o loteamento. Então é o preço que se paga de não ter uma organização da infraestrutura urbana do município de Assis.
Presidente, eu complemento as palavras de Vossa Excelência dizendo que esse daí é o desserviço que foi prestado no mandato passado pelo Executivo. É, falta de planejamento, senhor presidente, que eu sempre toquei nesse assunto aqui, que era uma vergonha, que planejava, projetava uma coisa e não fazia era nada. Tanto é, presidente, que nós votamos aqui quase 8 milhões de reais no final do ano, nada foi feito esse dinheiro. Então a gente vê o desserviço que foi prestado. É, senhor presidente, fala também do absurdo que é os valores que a Copasa cobra dos nossos munícipes e presta um péssimo serviço. Eu não estou falando dos funcionários, que é de terceirizadas, eu falo da concessionária Copasa, presidente. Porque eu estou morando com a minha avó e com meu avô, presidente, tem 3 meses ou 4. Na casa que eu morava da minha outra avó, chegou uma conta do mês passado, presidente, de R$400. E eu já levei, presidente, um vídeo que o... como chama? O hidrômetro. É, da minha casa, da casa da minha avó e da casa da minha tia, que é lá nos fundos, o da minha tia roda devagarzinho. O meu é o Ayrton Senna e o Barrichello. Como se fosse, presidente. E assim, eu levei lá para o moço da Copasa, ele foi muito atencioso, só que ele falou que era o fluxo de água que estava muito grande. E eu fiz o teste, a caixa da água está cheia, abri e continua do mesmo jeito. Eu vou ter que fazer um vídeo e mandar e levar lá de novo. Bem como na academia, presidente. Veio uma conta de R$180 no mês consecutivo, 1.368. E eu levei a conta lá. Eu tenho que provar para ele, presidente, que lá na academia tem um vazamento que eu arrumei depois para eles tirar aquilo lá. E eles não vão lá. Então a Copasa, CEMIG, presidente, para deixar bem claro para a população que nos assiste, vai nos assistir, a Copasa e a CEMIG não tem obrigação mais, presidente. Infelizmente, com nada. Só o consumidor e as terceirizadas, que são credenciadas as duas concessionárias do Estado. É, o Demerval me disse que a obrigação da CEMIG, presidente, é ligar do poste até o padrão, mais nada. Então, é a resposta que a gente teve da CEMIG. Fora, presidente, que lá na frente da casa da minha avó, Seminha, como a casa é muito antiga, eu estava achando que aquelas rachaduras lá, presidente, já era da idade da casa. Não tem jeito nem de recuperar mais. E eu percebi, presidente, que a calçada está afundando. Tanto uma parte da casa da minha avó, uma parte da casa vizinha da Margarida. A calçada está afundando e está puxando as casas. Presidente, a gente vê, se o senhor passar lá na calçada, o senhor vai ver que onde tem aquelas divisórias lá para dilatação, uma delas já subiu, já desnivelou com o restante da calçada, já despregou da parede da casa da minha avó e também da casa da dona Margarida. Hoje até liguei para o Nadim para falar para ele, ele falou que ia passar lá. Então eu peço ao executivo para ajudar, né, para a gente cobrar da Copasa um serviço mais eficiente, presidente, que ali deve ter alguma infiltração onde está cedendo, né, a calçada ali, e vai acabar derrubando todas as duas casas, infelizmente. Presidente, então gostaria de agradecer a toda a população, né, que me ouviu até agora, Vossas Excelências, Dr. Dimils, os funcionários dessa casa, quem está aqui de forma presencial nos assistindo e quem está nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e que vai assistir a posteriori. Queria desejar que Deus abençoe cada um, que dê bastante saúde, né, presidente? Não fique doente. Passa repelente, use calça, meia, porque não é brincadeira, não. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Júnior. Luiz Rogério. Esse outro que era do Márcio, tá? Você já foi embora.
Senhor presidente, os colegas vereadores, nosso jurídico, né, funcionário da casa, nós visitamos aqui presente, né? Toninho aí, ex-secretário, bom, excelente secretário, ex-secretário, e o ex-vereador por aí, Sebastião Leonardo, está aí presente. Pessoal aí do Facebook, né, e do YouTube que nos acompanha. Falar aqui um pouquinho da CEMIG. A CEMIG, realmente, essa extensão de rede é complexa aqui no município e tem muita demanda, realmente é difícil e fica aí a escolha, né, da prefeitura. Então você vê que tem bairro aí, bairro, né, do Ipiranga deve ter um dos bairros mais antigos da cidade, né? Ainda falta ainda, né, essas lâmpadas da rua. Você vê que a rua que o prefeito mora, fez sua residência, já tem energia. Então, se é o prefeito que manda, ele vai para onde ele quer. Então, tem que ir para onde ele quer e nós temos que aceitar. Se não tem outro jeito, se é o prefeito aqui é que escolhe onde vai pôr, então a gente só tem que trazer aqui as sugestões. Vamos fazer o que o presidente falou, vamos tentar fazer aí os pedidos, né, para protocolar na prefeitura e esperar aí que o seu prefeito olhe com carinho, né, essa questão da CEMIG. No pé que nós estamos aí na cidade, igual aqui tem esse bairro no centro e vários outros, que está necessitando de energia.
Vereador José, me permite uma parte?
Fica à vontade, presidente.
Eu vou contar aqui uma história que aconteceu quando eu fui vereador, acho que foi no penúltimo mandato. Tenho muita certeza, não. Eu fui em Belo Horizonte numa reunião da CEMIG com os prefeitos do estado de Minas, vereadores. Essa reunião foi lá no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Eu não sei, tinha mais uma pessoa comigo, não sei se é alguém aqui da Câmara, se é outro vereador, não lembro bem quem que estava comigo. E teve uma reunião justamente para tratar desse assunto, que a CEMIG queria passar essa responsabilidade para os municípios, a manutenção de redes, extensão de rede, outras coisas mais. Troca de lâmpadas, essas coisas mais. Aí eu quase apanhei lá. Teve um prefeito de cidade. Teve um prefeito lá que levantou lá, faltou ir lá. Eu falei lá para ele, para os prefeitos lá na região, nessa reunião, que o que a CEMIG estava querendo fazer é jogar a responsabilidade que ela não estava dando conta para as prefeituras. E eu peguei e falei uma coisa lá que Vossa Excelência citou aí, o vereador Junto sempre tem citado aqui a questão do bairro do Ipiranga. Eu peguei e falei lá. Já pensou um município igual o município Gozinho e Jaci? O prefeito conhece todo mundo, ele sabe o bairro que ele teve voto, sabe o bairro que ele não teve voto. Sabe a rua que ele teve voto, a rua que ele não teve voto. Aí eu vou lá na minha rua, o prefeito sabe que lá ele teve voto e vai lá e faz a manutenção, a extensão de rede nessa rua. Vai do outro fulano lá, nós não vamos fazer isso não. Aí eu falei isso lá. Falei, os prefeitos vão fazer isso, com certeza. Para que eu falei isso lá? De fato acontece. Né? O doutor Edmilson trabalhou em prefeituras. A gente sabe que isso é realidade. E a sorte que isso não foi para frente.
essas questões de manutenção, outras coisas. A responsabilidade de expansão de rede é do município, mas a manutenção, essas coisas, é tudo por conta da CEMIG. Porque se tivesse passado por conta do município, acho que a situação estava pior, justamente por causa da politicagem. Né? E eu quase, sinceramente, teve um prefeito lá que ele veio para o meu lado, lá, falei, vai ter agressão, pensei comigo. E discuti, debati, expliquei por A mais B e tal, essa situação. E aconteceu. Então, eu acho que o vereador Luiz Jorge...
Tá, mas é muito verdade. Teve essa, teve uma do Copan também, você lembra?
É. Então, obrigado, Jorge.
Então é isso, são as histórias da vida aí que realmente, cada ano que passa, vai dificultando, né? E vai... Nós estamos aqui para brigar para o povo. Então, chegou de nós, nós temos que trazer aqui para o plenário e falar mesmo. Quero falar também com relação a... Chegou um funcionário me falou que tem um ônibus parado na porta da Câmara, da Prefeitura, e que roubaram a embreagem do ônibus. Então, esse ônibus está parado desde um mês já mesmo, esse ônibus amarelinho aqui. Então, eu ia até fazer um requerimento hoje...
Vereador, mas roubou aqui na frente?
Eu não sei, isso assim...
Com esse tanto de câmera que tem aqui ainda?
Está sem andar por causa do... que roubaram a embreagem do carro.
Ah, misericórdia. Tem que investigar direito aí. Então, algo coisas, de errado não está certo, vice-presidente.
São coisas que acontecem, né, estranho demais. E realmente são essa parada tão tempão.
E está debaixo de uma câmera de vigilância do olho vivo. Não sei se o seu olho está vivo, está morto.
Está no olho vivo.
Achando que esse olho vivo aí está precisando de um óculos, igual o nosso, presidente.
Então é isso. Falar também que ele me falou de uma patrol que está parada lá, né, com o motor desmanchado lá no pátio. Uma patrol caríssima, então temos que resolver isso, né? Depois eu vou até fazer uma visita lá para ver realmente como que está lá a patrol. Se realmente está chovendo, debaixo de chuva e sol lá e está acabando tudo. Né? A lei das barracas e dos barraqueiros, temos que lutar pelo nosso povo, né, que sobrevive disso e luta para isso. Então, a lei está aí, né, o presidente substituiu a lei, né, eu já dei uma lida, realmente precisa, mas isentar de tudo não tem jeito. Mas só de ter a oportunidade de participar já está bom, porque essa que foi feita lá na Orla não participou ninguém, né? Inclusive...
A gente não pode fazer a renúncia fiscal, né, vice-presidente?
A renúncia fiscal não pode, a não ser que o prefeito mande para cá, né? Então é isso, não pôde participar, então a gente, vamos ver com carinho, né, dar mais uma lida, né, o jurídico também dá uma lida aí para a gente ver certinho, para aprovar, para não ter erro, porque depois que tiver passar, não tem mais jeito. Com relação à Copasa, gente, realmente também é o serviço muito mal prestado, né, isso aí, vereador Júnior, que você disse, pode ser alguma água vazando e vai batendo ali a rua, e daqui a uns dias cai mesmo a rua, cai a casa, tudo e pronto, e depois não acha o dono da arte. Quero falar da cidade também, né, o seu prefeito falou que ele está uma empresa aí para estar limpando, a cidade está muito suja, os bairros estão muito sujos, a gente pede aí, né, uma atenção melhor, é isso aí. Então, eu vou comentar nosso amigo, o ex-vereador Leandro, que está gente chegou agora aí, Tioreia. Então, gente, a dengue, você vê que a dengue também é uma situação complicada, né? Está com essa dificuldade, não acaba de jeito nenhum. Você vê que o levantamento foi quase 500, mas para mim já tem mais de 1000. Porque tem muita gente que não procura o posto de saúde, né? Trata em casa mesmo. Agora mesmo aqui no Facebook da Câmara, eu vi que uma pessoa manifestando que está tratando em casa mesmo. Então, tem gente que não procura. Quero falar também do lixo, né? Lá do Ipiranga. É realmente uma questão difícil ali. Ele já falou para fazer uma lixeira mais alta. E aqueles moradores que moram para baixo também, ali perto do Carlão, deveria, não tem onde pôr o lixo. Então tem que levar o lixo e pôr lá para cima. Se colocasse uma lixeira alta lá, às vezes resolvia, né? Por causa dos cachorros. Quero falar mais uma vez do veto que teve na Câmara. Né? Nós não obrigou a prefeita a fazer nada, simplesmente... Derrubamos o veto porque eu acho, né, uma sacanagem pagar menos, né, de um salário mínimo. Está lá salário base 1.120, 1.170, 1.190, 1.210. Então é uma luta aí que nós estamos, né? E eles nunca vão ter, nunca vão sair de salário mínimo.
Vereador Luiz Rogério, me permite mais uma parte? Já teve uma funcionária, pessoal que entrou nesse último processo seletivo, o
de concurso, dizem que está havendo discriminação contra a insalubridade. Umas pessoas recebendo na mesma função e outras não. Isso que aconteceu, isso já no pagamento do mês de abril. Uma funcionária ou um funcionário recebeu insalubridade, o outro da mesma função não recebeu. Já chegou isso para nós. Quer dizer, não é possível, vai continuar
esse estrago aí. Nós estamos pedindo, senhor presidente, desde o início, né, para que não faça isso e continue pagando de acordo com a cara da pessoa. Esse último concurso, teve gente que entrou, fui procurado na Câmara aqui hoje, e a pessoa veio me falar que entrou no mesmo dia que outras pessoas estão recebendo tudo que tem direito, mais gratificação e mais do que tem aqui dentro. Ele não recebe nada, entendeu? Então, só recebe o salário de 1.100, você tem complemento 1.500 e pouquinho, acabou. Então, temos que ver isso aí, senhor prefeito, com carinho, com jeito, né? Igual eu vim falando aqui, vamos pegar mesmo a frente e vamos tocar a prefeitura. Vamos deixar esse prefeito tocar, não. Vamos tocar, você foi eleito, foi o senhor, senhor prefeito. Vamos tocar a prefeitura, vamos receber, vamos dar ordem, né? Então é isso aí. Quero falar também da festa, né, gente, que está sendo feita. Sendo feita, não. Está sendo anunciada. Né? Dois cantores já são R$500 mil. Não sou contra fazer, mas desde que seja o papel de casa. Para fazer o papel de casa, que é o salário mínimo, que é o mínimo, né? Não faz. Então eu que não vou ficar defendendo o prefeito aqui na tribuna. Né? Então, infelizmente, se você pegar aí R$30 mil, R$40 mil, você resolve o problema de todo mundo e acaba com safadação na cama. Não faz. Né? Prefere, então, fazer essas coisas aí. Remédio, medicamentos, estive lá na farmacinha, tem bastante remédio. Mas ainda continua faltando alguns, né? E a gente pede aí para que sejam comprados, né, gente? Os que estão faltando, porque o medicamento já ajuda muito. Né? Nossa cidade tem muita gente aposentada, com salário e tal, e dificulta as pessoas que compram remédio. O medicamento anda muito caro, né? E a gente não tem que brigar aqui para o nosso povo. Prefeitura, eu falo isso aqui, a gente está aqui para brigar para o nosso povo, né? Não está aqui para dar lucro, não. Prefeitura não é para dar lucro, não. É para tocar a prefeitura e servir a nossa comunidade. Aquele que não quiser, não mexe com política. É igual eu falo, a gente está aqui porque gosta, está na política. Quem não quiser não ser amolado, não ter amolação, ligação de nada, não mexe com política. Agora eu vou falar um pouquinho do acontecimento da semana nas redes sociais, né, onde saiu uma decisão do juiz, né, afastando eu, o vereador Márcio. Mas isso é a primeira instância, a gente espera que a gente reverte, né, lá, porque nós fomos eleitos pelo povo. Então, se o povo votou, é isso. A democracia é isso. Nossos colegas vereadores estão aqui, não tem nada a ver com isso. Mas se uma sentença dessa vai para frente e julga, diminui 604 votos aí da legenda. E a legenda diminuindo, não vai mexer só em duas, não. Vai mexer em 4, 5 cadeiras na Câmara. Então, a pessoa, quando vai fazer um mal para um, tem que ver o que está acontecendo. Eu já tenho mais de 30 anos aqui na vida pública, não tinha, né, nenhum processo. Nem contra ninguém e nem contra mim. Esse foi o primeiro. Ainda mais uma pessoa de fora, que veio da cidade de fora, para fazer um papel desse. Quer ganhar, gente? Se vier no partido, disputa com a pessoa no voto, na urna. Então isso é um absurdo. É um absurdo que acontece. Recebi muitas ligações, muitas mensagens. E isso deu força, muita força para mim. Quem sabe, até sair um pré-candidato a prefeito. Porque eu não sabia que eu tinha essa força toda na cidade. Sinceridade, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha toda essa força das ligações. Eu posso mostrar as mensagens aqui. Então a gente fica chateado, né? Chega uma pessoa que mal conversa com as pessoas e vem fazer um papelão desse. Entra no partido, tá a gente dentro, a gente não vota. Obrigado, só isso.
Obrigado, vereador Rogério. Vou aproveitar, vereador Rogério, que Vossa Excelência tocou nesse assunto. Eu peço que a população entenda que os direitos todo mundo tem. Né? De buscar aquilo que ele acha que é seu, que é de seu direito. Mas a pessoa ser punida sem ter culpa, aí que é um absurdo. Às vezes, o vereador Luiz Rogério, que eu digo, falo para todos, tenho uma amizade muito grande por ele, sempre foi meu braço direito aqui nessa casa, sempre foi meu braço direito aqui nessa casa. O vereador Márcio, meu companheiro, sou padrinho de casamento dele. Talvez eles vão pagar por um erro que eles não cometeram. Tá? A população tem que entender. A questão de pedido de afastamento é apenas por questões de filiação partidária. Não existe nada nesse processo que desabone a conduta e a índole e a personalidade do vereador Luiz Rogério e do vereador Márcio. Vossa Excelência, vereador Luiz Rogério, vereador Márcio, pode contar com o meu apoio, com a minha amizade, tá? Para que tudo se transcorra dentro da normalidade e Vossa Excelência continue aqui nesta casa. Se acaso vier ao contrário, aqueles que irão assumir, que possam também ser nossos companheiros aqui nessa casa. Eu não sei quem vai entrar, pode haver uma mexida muito grande nos membros que hoje estão ocupando a casa. A gente vai mexer com a legenda toda, então pode haver algumas surpresas aí. Tá bom? Então vamos aguardar o decorrer do andamento desse processo. Isso aí tem segunda instância, tem terceira instância e outras coisas mais. Então tem aquele ditado que cada um fala. Todo juiz tem a sua opinião. Então, cada cabeça de um juiz é uma sentença. O doutor Edmilson sabe disso, tem esse ditado, né, doutor Edmilson? Cada cabeça com a sua sentença. Mas, se Deus quiser, tudo irá se resolver. Obrigado, vereador Luiz Rogério.
Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, vocês que nos assistem nas redes sociais, que vão nos ouvir na rádio, né, quando já estiver transmitindo, vocês que estão aqui, nos dão a honra dessa visita, Toninho, ex-secretário, Puri, ex-vereador, Leandro, ex-vereador, boa noite. E obrigada pela presença. Eu vou começar aproveitando a fala tanto do Rogério quanto do vereador Juninho a respeito dos lixos, né, lá do Ipiranga, que a gente já falou das placas, de fazer as lixeiras. E está mais do que na hora. Eu acho que tem, até aqui em Jaci mesmo, tem muito serralheiro, podia fazer umas lixeiras altas aí, grandes, porque tanto, não só no Ipiranga, mas... hoje eu passando ali, onde até o vereador João Batista fez um vídeo a respeito da limpeza lá do terreno, lixo jogado lá. Claro que assim, quem jogou também está errado, mas como não tinha um lugar para jogar, eu acho que jogou ali mesmo. Acho que se tivesse uma lixeira, seria mais fácil da pessoa estar direcionando esse lixo. E nas saídas, né, das zonas rurais também, essas lixeiras, porque tem muita casa, o pessoal vem final de semana e acaba não tendo esse lixo, fica espalhado. Eu acho que tinha que olhar com carinho para estar construindo essas lixeiras e colocando as placas, porque por mais que tem gente que não tem consciência, mas eu acho que estando uma placa lá, uma lixeira, a pessoa vai pensar mil vezes antes de jogar. Não, tem gente que não joga, mas eu acho que ajuda. Pode não diminuir 100%, mas 90% vai ajudar. Então, essa construção acho que já também passou da hora de fazer. E aproveitando também falando da zona rural, o que a gente sempre fala aqui também, né? Que claro que a nossa função é fiscalizar, mas o pessoal nos procura, nos pede para a gente cobrar e a gente cobra também, porque se a gente está aqui para fazer para o povo, então temos que tentar tudo para que o povo, né, se sinta feliz com a administração. Então, o que acontece? As estradas rurais. É o que eu sempre falo. Agora o Nadinho ficou, né? Vamos ver se faz um plano, igual eu sempre falei, de manutenção. É porque fica nessa. Vai ou não vai? Acho que agora vai, né? Então, fazer um cronograma de manutenção dessas estradas, porque tem muitas, já tem 5 meses de mandato. Tem umas que já foram, já foi lá, passou a máquina, só que está precisando de cascalho. Então não adianta nada também arrumar hoje, daqui 3 meses deixar. Tem que ter essa manutenção, porque o que a gente sempre fala aqui, o pessoal da zona rural, a única coisa que pede, arruma a estrada, porque é a única coisa que a gente precisa para estar vindo na cidade. E essa vinda na cidade é só para beneficiar, é comércio, é tudo. Então, vamos ter um carinho especial e agora mandar bronca nessas estradas para a gente ter uma manutenção boa aí. E falar da indicação, até o senhor presidente falou dos medicamentos, das pessoas que vão a consultórios particulares e poderem pegar o remédio na farmacinha pública. Ao mesmo tempo, porque pode falar assim, mas por que não procurou um médico do município, um médico do PSF, né? O que que acontece? Tem muitos médicos especialistas, a gente conta com médicos aqui, só que às vezes o paciente precisa com urgência. Então, ele acaba tendo que pagar um médico particular da especialidade que ele precisa. Mas aí já foi difícil, muitas vezes já foi difícil pagar a consulta e aí receita algum remédio e se tem na farmacinha do município, não custa nada essa pessoa mesmo, tendo ido em médico particular, receber esse medicamento do município. Porque às vezes ela não vai no médico particular por vaidade, mas é por precisão e rapidez do diagnóstico da doença para estar melhorando.
Vou falar uma parte, por isso que o projeto Saúde no Lar vai ajudar muito nisso, né? Onde vai ter os profissionais que irão visitar as famílias e lá fazer um diagnóstico, um pré-diagnóstico, para identificar uma doença potencial e pode ser inibida através daquela visita, através daqueles profissionais. Então, eu acredito que esse projeto, esse ofício foi enviado para o deputado Igor Timo, através do prefeito, onde eu e a Fran pedimos para que enviasse, para que nesses próximos 3 anos que irão vir, esse projeto seja custeado através dessas emendas. Então, é de suma importância isso que você está falando sobre a questão da saúde. Acredito que a saúde é em primeiro lugar. Sem a saúde nós não conseguimos fazer nada, né? Que inclusive, quando eu tive, por exemplo, tive dengue, né? Teve muitas coisas que eu deixei de fazer por causa da saúde. Infelizmente o Roberto, nosso amigo, está doente. Então você vê que é a importância da saúde em primeiro lugar. Né? É isso, obrigado.
Com certeza, né, gente? Se não tem saúde, a gente não consegue fazer nada. Então, como diz nosso presidente, a saúde é o carro-chefe do município. Então, vamos priorizar. E também, muita gente procurando, ainda fala da escola aqui, né? Vamos ver, né, se o executivo começa, que seja de pouco em pouco, mas termina essa escola que já vem, né, há muito tempo. Assim, a educação também é primordial e eu acredito que com força de vontade, planejamento, essa escola, quem sabe, sai agora nesse mandato. E o vereador Rogério falou, acabou acho que esquecendo de falar aqui, né? Que hoje é dia do enfermeiro. Ele que falou, lembrou. Eu quero aproveitar a lembrança dele e parabenizar os enfermeiros, né? Como eu já disse, esse tempo eu indo aos muitos locais de saúde e como essa profissão é importante e como eles desempenham bem essa função. Eu quero destacar aqui, falando dos enfermeiros, o nome da Imaculada, que faz o transporte, ela é enfermeira do transporte da hemodiálise. Faz com muita perfeição esse trabalho e eu quero, em nome dela, parabenizar todos os enfermeiros, não só do nosso município, né, mas que faz um trabalho importantíssimo. Então, muito obrigado e parabéns pelo dia. E também só, já passou, mas está recente, né? Ontem, né, o Dia das Mães, não tinha falado nada. parabenizar as mães e eu queria parabenizar com Provérbios 3:10, que fala: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então, eu queria deixar esse versículo porque ele destaca a raridade e o grande valor de uma mulher que se destaca pelas suas qualidades e virtudes. E não há, né, quem seja mais virtuosa e ter mais qualidades do que uma mãe. Então, parabéns a todas as mães. É uma ótima semana para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos dando saúde, nos dando sabedoria, para que possamos continuar o nosso trabalho. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Franklin. Gabriel Reis.
O presidente quer falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
O presidente, boa noite a todo mundo do Facebook, boa noite a todos presentes, ao nosso amigo DJ Leandro, presente na Câmara hoje. A minha primeira fala, senhor presidente, está rodando muito picuinho aqui ainda. Eu queria que o senhor montasse uma CPI sobre os 490 mil sumidos até hoje. Estourou uma CPI para ela. E a segunda fala minha, senhor presidente, eu vejo. A moçada fica assim. Ah, gente, vamos ver. Sobre menos de 2, 3 postes numa rua. Aí sempre indica esse loteamento aqui. Para mim, no meu verbo, não existe esse loteamento. Existe o descendo da serra lá. Por que que iluminou tudo? E descendo a vela ali, senhor presidente. Ele só quer encerrar em Ozinho esse loteamento aqui. E aquele lindo da Biela ali, me fala para mim, iluminou tudo, é que lá tem dia? Nunca já está. E outra, senhor presidente, mais outro pedido. Aí veja, lixeira daqui, lixeira dali. Ô, senhor presidente, contrata ônibus, contrata caminhão, monta, não sei o que aqui, já sei aqui. Por que que não põe caçamba? Ah, é difícil, é complicado. E outra reclamação, senhor presidente, sobre a dengue. Eu acho que lá em cima, no RH lá, eles têm que doer na consciência. Lá, quando a pessoa chega lá para tomar um soro, é porque chega na final. Está cansado, está doente demais. A minha sobrinha chegou lá essa semana passada lá, eles recusou de aplicar soro nela. Senhor presidente, a minha fala por hoje é só.
Vereador Gabriel, Vossa Excelência fez aí um pedido de uma comissão, uma CPI. Eu gostaria que Vossa Excelência, para ser instalada uma comissão, uma CPI, é preciso da assinatura de pelo menos 3 vereadores. Então peço a Vossa Excelência que procure mais algum vereador que quiser assinar um requerimento por escrito com Vossa Excelência, para que essa comissão seja instalada, ok? Não pode ser um pedido de um único fenômeno da Lei Orgânica Municipal, também do nosso regimento.
Não, senhor presidente, eu pedi para montar a comissão, mas não importa o dia, mas estou pedindo a CPI.
Tá, ok.
Pode ser hoje, não, pode ser qualquer dia.
Uma partezinha aí, Gabriel, se precisar da minha assinatura, pode contar comigo, eu assino com o senhor, viu? Vossa Excelência.
Falou, filho. As coisas do município, a gente colocar em ordem.
Qualquer coisa, eu também estou à disposição para assinar, tá?
João Batista.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Eu acredito... essa reunião está sendo uma benção. E antes de eu começar as minhas palavras, eu deixei uma palavra mais cedo e vou deixar essa palavra. A mentira, ela corre e cansa, e a verdade, ela anda e alcança, né? Quero deixar essa frase e também deixar feliz dia das mães a todas as mães. Tenho certeza que todos os dias são os dias de vocês, não somente nessa data específica, né? Mas, como eu falo para minha mãe, que todos os dias são os dias delas, né? E Deus abençoe. Vou começar. Hoje eu estive no bairro Vila Industrial, onde eu fui convidado e chamado por alguns moradores acerca da limpeza, né? Sabemos que foi falado acerca da dengue aqui, né? Só que uma questão que me chamou a atenção foi que tem aparecido vários animais peçonhentos e transmissores de doença, e onde eu fui lá ouvir atentamente o que cada cidadão daquele bairro tinha para falar, para me poder representar aqui nessa casa, onde eu fiz essa indicação para que o secretário tome providência para que a limpeza seja feita naquele bairro, né? Na última reunião, eu falei que quinta-feira passada ia ter uma reunião com Cardelli acerca do transporte coletivo para as crianças, né? E nessa reunião ela foi bem produtiva, onde foi falado que brevemente, né, senhor presidente, será trocado alguns ônibus, né, para atender.
Isso ele garantiu para o senhor prefeito, né? Vamos ver se ele vai cumprir, né?
Sim. Com a conversa que teve com o Cardelli deixou bem claro que está comprando alguns ônibus novos e será feita essa troca, né? Essa semana, semana passada começou a Tieta, de segunda a sexta, ela percorreu mais de 600 km aqui na nossa cidade e foi levado mais de 300 passageiros. Ou seja, foi um projeto que foi aprovado aqui nessa casa, né? Projeto enviado pelo prefeito, foi aprovado. Acredito que todos os vereadores votaram a favor desse projeto, onde tem ajudado a população a se locomover sem precisar tirar dinheiro do seu bolso. Então, eu acredito que a Tieta tem ajudado principalmente os trabalhadores que utilizam esse transporte. Sábado teve a campanha de vacina ali na praça, Vacimóvel, onde várias pessoas aqui do nosso município se vacinaram, né? Não tive tempo de estar indo lá, vou ver se eu corro atrás e tomar essa vacina mesmo, porque qualquer coisinha, qualquer evento que bate, a gente toma um resfriado. Então, eu acredito que centenas de pessoas foram vacinadas no Vacimóvel ali no sábado, onde teve esse mutirão. Eu tenho certeza que isso vai prevenir muita doença respiratória, que inclusive tem aumentado a síndrome respiratória aqui em Minas Gerais. Então, é de suma importância estar participando desse movimento para que a sua saúde, a sua imunidade seja fortalecida. Acerca da ponte que caiu, senhor presidente, na virada do ano, né, foi falado que não seria feito nos tempos vindouros. Estive com o Nadim. Essa semana a gente vai entregar essa ponte lá. Ele me convidou para estar indo lá. A questão que estava acontecendo, que demorou para resolver essa questão, foi que foi feito um planejamento para que um caminhão de concreto fosse lá e concretasse as anilhas lá. Só que por causa da logística das estradas, os empresários não queriam correr risco de estar levando um caminhão pesado de concreto nessas estradas. Então, foi feito à mão mesmo para poder resolver e sanar o problema daquela ponte. E a parte que faltava era a parte da concretagem. Foi falado sobre a questão de CPI aqui também, né? Eu acredito que todo governo ele tem que ser transparente, né? Então eu não vejo problema em se instaurar uma CPI, né? Porque é aquele ditado, quem não deve não teme. Então eu acredito que se for abrir é para esclarecer o que de fato aconteceu com esse sumiço aí. E falando sobre essa comissão parlamentar de inquérito, senhor presidente, tem algumas pessoas que têm me procurado já de tempo, só que eu acho que já estava dando andamento sobre a questão da Camari. Eu não sei como que está a situação da Camari.
O vereador João Batista, me permite? Hoje eu conversei com o vereador Júnior, com o Rafael, eles pediram mais alguns documentos para a Camari, né? Já um relatório já está quase pronto. A gente fez uma solicitação agora, eu pedi para eles, que eles estão mais aprofundados nessa questão da Camari. Nós pedimos alguns documentos que ainda estão faltando. Foi endereçado ao Executivo, não é isso, Rafael? Ou foi ao Executivo? Assim que chegar esses documentos, a gente vai ter uma reunião aí para tentar esclarecer essa situação da Camari.
Através é ofício que...
Foi encaminhado um ofício no requerimento. Ofício, né?
Não seria possível abrir uma comissão também acerca disso?
Não, vamos esperar a documentação chegar para a gente ver o que pode ser feito.
Para quem não sabe sobre o que está acontecendo na Camari, suspeita de fraudes e corrupção lá dentro. Tem utilizado pessoas humildes como massa de manobra. E por isso que tem essa investigação. Então, não foi falado aqui nessa casa para o público, né? Estou usando a minha fala para acerca da Camari, que está em andamento, né? Foi enviado um ofício.
O vereador Júnior tomou essa iniciativa desde o início do nosso mandato. Tá? Então, ele está com os documentos aí, repetindo o que eu já disse. Assim que tiver com toda a documentação que foi solicitada, já foi feito um relatório, para a gente tentar fechar esse relatório. Eu já estive na prefeitura, conversei com o prefeito, conversei com o setor jurídico da prefeitura a respeito dos acontecimentos. Tá? Então, quando a gente não tiver com toda a documentação em mãos, para a gente analisar o que está ocorrendo, o que foi feito, o que está deixando de fazer... Mas, de princípio, pelas coisas que eu já vi, pelos comentários, a situação da Camari está bastante complicada. Bastante complicada.
Também, senhor presidente, eu falo isso porque eu acredito que a investigação ela é muito importante para esclarecer os fatos. E também eu recebi uma denúncia acerca que... Algumas pessoas lá dentro estão recebendo, a parte de algum vereador, informação privilegiada acerca dessa investigação. Então, e através disso, essa pessoa lá dentro está sofrendo um tratamento desigual. Então, eu acredito que seria importante mesmo essas investigações para que seja tudo esclarecido, principalmente para as pessoas que estão sendo prejudicada na Camari, que faz, a Camari é de muita importância, o trabalho da Camari, que é reciclar, de estar recolhendo esses materiais, né? Só que sabe como é que é o Brasil, né? Então, vamos continuar aqui. Foi falado sobre do CAGEC, né? Recebi uma informação que todas as pendências foram resolvidas, tá? O município de Jaci, hoje, está apto a receber todos os recursos, seja federal ou estadual. Isso mostra o comprometimento do prefeito e seu secretário, que em 5 meses conseguiram resolver essas pendências que travavam o desenvolvimento da cidade de Jaci. Então, eu recebi essa informação, né, porque eu acredito que o Júnior falou acerca do CAGEC, né? Então, estou deixando aqui que está resolvido todas as pendências e hoje o município está apto a receber ia captar recursos do Estado de Minas Gerais e do Estado Federal. Acerca das estradas rurais, né? Semana passada eu estive com o Roberto, né? 70% das estradas, entre 60% e 70% das estradas foram arrumadas, está sendo arrumada, né? Estive acompanhando esse trabalho. Foi feito esse trabalho lá no... Como que eu posso dizer? Lá no Barreiro, Córrego do Paiol. E vai começar os contendas também, se eu não me engano. Porque algumas pessoas, por eu ter publicado, falei que eu ia publicar o vídeo da gente estar fazendo a visita nas estradas, automaticamente algumas pessoas mandam mensagem, falam, João, e que dia que vai arrumar essa estrada aqui? Que dia que vai arrumar para o lado da Ponte Capivari? E todas as estradas de Jaci serão arrumadas, né? Eu acredito que é só questão de tempo que essas estradas vão estar em boas condições para que o produtor rural...
Mais dois minutos, vereador.
Para que o produtor rural possa estar plantando tranquilo ali, escoando seus produtos, vendendo, sem preocupar com a questão de logística. Né? Agora foi falado aqui pelo Rogério, né, Rogério? Acerca da decisão do juiz em primeira instância. Quando se fala em primeira instância, foi aqui em Lavras, né? Tem a segunda, que é Belo Horizonte, né? Eu acredito que essa frase que eu falei no começo, ela tem um grande significado, né? Que a mentira, ela corre e cansa, a verdade, ela anda e alcança. Então, eu acredito que essa decisão que foi tomada, cabe recurso, pode correr atrás de liminar, né? Igual o senhor presidente explicou, que não é nenhum ato diretamente que o senhor e o Márcio Moraes fez, né? Pode estar alterando, como o senhor diz, né? Pode estar alterando a legenda, né? Acredito que pode até aumentar o número de cadeiras do PSD aqui nessa casa. Porque se diminuindo, automaticamente aumenta também, né? Então, se for nessa lógica, eu acredito que isso pode acontecer. Mas está na mão de Deus, né? Está na mão do juiz lá. E que a verdade prevaleça, né? E agradeço por essa oportunidade.
Obrigado, vereador João Batista. E eu, Carlos Eduardo. Boa noite a todos, vereadores, Fran, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite a que estão aqui nos prestigiando. Boa noite a todos das redes sociais. Queria começar agradecendo o Nadim porque na semana passada a única coisa que eu pedi aqui mesmo foi ajeitar lá a rua lá no Passatriz, não. Foi lá no, nas contendas do Zezito, né? Daquele dia. No outro dia um morador de lá me mandou mensagem, falou que eles passaram lá. Então, já agradecer o Nadinho e agradecer também o Luciano por ter limpado lá alguns lugares da Vila Aparecida que eu pedi também. Porque lá só em uma rua tinha mais de 5 pessoas que estavam com dengue. Aí precisava de uma limpeza urgente lá e eles foram lá e limparam pra gente. Continuando sobre limpezas, queria pedir à população que, sobre a parte do lixo, tem os dias certos de coleta. Deixem para colocar os lixos para fora nesses dias, nos horários perto lá, porque além dos problemas de saúde que pode causar, ainda deixa a cidade muito feia, cheia de lixo, cheia de entulhos. Em alguns locais que eu
tinha pedido uma vez para limpar, que limpou. Voltei, passei lá perto de novo e já está cheio de entulho. Então, se a população não ajudar, não tem como acabar com a dengue também. Essas coisas não são só responsabilidade de nós vereadores, do prefeito, não. A população também pode ajudar a exterminar esse mosquito que está acabando com as pessoas aqui. Eu mesmo, semana passada, fiquei 4 dias com febre por causa disso. Continuando sobre a lixeira. As lixeiras já pedimos lá no Ipiranga, mas também essas da cidade aqui, essas pequenininhas, também podia fazer alguma coisa, trocar por umas maiores, que não cabe lixo lá. Toda vez que vai procurar uma lixeira para jogar alguma coisinha, já está cheia. Até para os catadores de lixo tirar de lá, já é um incômodo, que é muito difícil para eles tirar. E no aquele dia também eu elogiei o campeonato que teve lá no campo lá. Porém, a única reclamação também foi sobre lixeira. Colocar uma lixeira maior lá, principalmente nessas épocas de campeonato, torneio, alguma coisa assim. Porque estava difícil lá. Pelo menos colocar uns latões lá nos dias, para não ter que ficar jogando lixo no chão. Aquele dia o pessoal teve que sair catando lixo lá com sacos de lixo assim, porque não tinha lixeira grande para se colocar. Sobre a iluminação da FEMIG também, já Juninho esse dia estava com um estudo ali que a gente colocou lá, de alguns locais que não tem energia elétrica na rua. Se mais alguém que estiver assistindo aqui souber de algum lugar, pode falar com a gente coloca lá e vamos correr atrás. E última coisa, sobre a Camari, lá está com muita irregularidade mesmo. O Juninho já tinha pedido uns documentos de lá, aí umas pessoas de lá também me pediu, aí eu e o Juninho estava conversando, a gente estava vendo, tem muita coisa errada. A gente até já ia pedir para o Marcelo uma reunião só para tratar desse assunto, porque está difícil lá. Eu tenho o documento, alguma parte do documento lá, se alguém quiser também, eu posso passar, tá? Mas pode ter certeza que vamos correr atrás para resolver tudo lá. Tá bom? Boa noite, obrigado a todos. Ah, e atrasado também, mas feliz dia das mães a todas as mães e jacientes. Boa noite.
Obrigado, vereador Kérgio Eduardo.
Dando prosseguimento à nossa reunião, passo para votação as proposições escritas e verbais, no caso que eu pedi aos vereadores, aos servidores da casa, fazer um requerimento, um requerimento sobre o prefeito, informações sobre o CAGEC. Então, passo para a votação. Os vereadores estiver de acordo com a sua aprovação, permaneçam sentados, contrários, que fiquem de pé e se manifestem. Aprovadas as proposições escritas e verbais apresentados pelos senhores vereadores. Quanto aos projetos, nós temos aí, para envio, leitura e envio às comissões, o projeto de lei 9/25, que altera a lei 1456, no caso é, o mais que está sendo falado é o projeto de lei dos barraqueiros, né, do espaço, da exploração dos espaços para escolher a barraca. Passo para as comissões permanentes para aparecer, assim que for dado aparecer, para a gente colocar em votação. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.